os novos presbíteros, depois de terem suas mãos ungidas, eles agora foram até os seus familiares, onde eles foram desamarrar todo esse ritual que se tinha de tecidos envolvendo as suas mãos, e agora eles vão receber do bispo, vai haver o ritual da entrega da patena e do cálice.
Fabrício, recebe a oferenda do povo santo para a apresentares a Deus. Toma consciência do que virás a fazer. Imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. Pedro, recebe a oferenda do povo santo para apresentares a Deus. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. Fabrício, a paz esteja contigo.
Contigo também.
Padre Pedro, a paz esteja contigo.
E contigo também.
Segundo meu coração.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja.
Senhor, o mesmo Espírito Santo, que com seu poder fecundou o seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Deus,
corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e proclamar-vos admirável na perfeição dos vossos santos. Na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria, exaltamos ainda mais vossa clemência, inspirando-nos no hino que ela mesma cantou em vosso louvor. De fato, fizestes grandes coisas por toda a terra, e de geração em geração manifestastes a vossa infinita misericórdia quando olhastes para a humildade de vossa serva e nos destes por meio dela o autor da salvação da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele e os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito nos una um só corpo.
Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São João Bosco, Madre Mazzarello, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, com Paulo, bispo desta Igreja, e Edilson, bispo que preside esta celebração, com os bispos do mundo inteiro, e estes vossos servos, Fabrício e Pedro, que hoje foram ordenados presbíteros da Igreja, os demais presbíteros e os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos todos: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja convosco. Sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Transmitindo a celebração da Santa Missa com a ordenação presbiteral de dois novos padres salesianos aqui em Pernambuco, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Jaboatão. Agradecemos de coração as emissoras que estão nos transmitindo. A partir das 19 horas,
várias emissoras precisam transmitir a Hora do Brasil. Nós agradecemos essa parceria, essa transmissão. E agradecemos especialmente a você, ouvinte, que em sua casa, no trânsito, voltando para casa, está sintonizando o rádio. Hoje nós não temos o terço mariano, mas temos um lugar, essa linda transmissão da Santa Missa com a ordenação de dois padres salesianos, Padre Fabrício e o Padre Pedro Xavier. Agradecemos a FM Dom Bosco, a transmissão, a FM Padre Cícero, a Camaragibe FM de Alagoas, a Dom Bosco de Abreu e Lima, Caetés, as web rádios, a Rádio Amanhecer, a Rádio da Ama, a Rádio Interativa de Abreu e Lima, a Rádio Dom Bosco AB de Areia Branca. Ficamos felizes com a participação de todos, sintam-se abençoados e muito agradecidos. Segunda-feira retomamos o horário com o Terço Mariano, com a nossa equipe. Deus abençoe a todos.
Você ouviu na FM Dom Bosco, Santa Missa. Já estamos na reta final de venda dos ingressos para o retiro Famílias no Coração de Jesus. Será no dia 20 de dezembro, a partir das 8 da manhã, no auditório do Colégio Juvenal de Carvalho. Presenças confirmadas: Padre Magno, Padre Tom Viana, Kleber Cunha, Sévedite, Frei Jurandir e Padre Josileu do Queiroz. Você não pode perder. Será um dia de cura, bênçãos e consagração para toda a sua casa. As vagas são limitadas. Garanta hoje mesmo o seu ingresso. Retiro Famílias no Coração de Jesus, dia 20 de dezembro, no Colégio Juvenal de Carvalho. Informações no WhatsApp 85 99797-9033.
Olá, povo de Deus. Aqui quem fala é Isaías Luciano e eu quero te lembrar de um encontro especial. Toda sexta-feira, às 8h10 da noite, aqui na FM Dom Bosco, tem o programa Cantar a Vida. Um momento único para falarmos sobre música, cultura e fé. O convite está feito. Não perca. Toda sexta-feira, às 8h10 da noite, o Cantar a Vida. Eu espero por você. FM Dom
Bosco. Olá, queridos ouvintes e amigos da FM Dom Bosco 96.1. Eu sou o Padre Ivan de Souza, da paróquia e santuário Nossa Senhora de Fátima. E eu estou passando por aqui para convidar você a acompanhar todos os domingos o programa Leitura Orante da Bíblia. Este programa tem como objetivo, como proposta, preparar você para a missa dominical por meio da Lectio Divina. O convite está feito. Espero você domingo às 6 horas da manhã aqui na FM Dom Bosco. Até lá.
FM Dom Bosco, é hora de informação. Dom Bosco Notícias.
A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta quarta-feira 11 o período de matrículas para alunos novatos que desejam ingressar na rede municipal de ensino em 2026. O procedimento segue até 19 de dezembro e contempla a pré-escola, o ensino fundamental 1 e 2 e a educação de jovens e adultos. Os interessados devem realizar o cadastro pelo sistema de matrícula online, disponível na plataforma Fortaleza Digital. A ferramenta permite que pais e responsáveis consultem todas as escolas com vagas disponíveis, conforme o CEP ou bairro informado. A família deve comparecer à escola escolhida até 2 dias úteis para entregar a documentação do aluno. Para quem não tem acesso à internet, internet. O cadastro pode ser feito presencialmente em qualquer escola da rede municipal. Basta procurar a unidade mais próxima e apresentar os documentos necessários. Eu sou Vanessa Adrian, Dom Bosco Notícias, volta logo mais às 9 horas.
Você ouviu Dom Bosco Notícias. Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança e encha nossos corações de paz. Paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração. Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação. Ouvintes, sócios e amigos, juntos com a Dom Bosco na missão. Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. O menino Deus chega para a esperança expandir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer.
Natal na FM Dom Bosco. CYS 803. FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: redução de filas no SUS.
Hospitais federais vão realizar o maior mutirão da história para atendimentos nesse fim de semana.
Serão mais de 60 mil cirurgias, exames e procedimentos para atender quem já estava aguardando pela rede pública. Graziela Mendonça.
A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EVSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde.
Você vai ouvir também Cidadania em Favelas.
Programa Periferia Viva leva acesso a serviços públicos, saneamento e urbanização para comunidades mais pobres das cidades brasileiras.
E nesse fim de semana, uma das maiores favelas do país, a Sol Nascente, no Distrito Federal, receberá a primeira edição do Governo na Rua.
A iniciativa vai levar diversos serviços públicos do governo federal diretamente para a população e ainda vai percorrer outras periferias pelo país.
E ainda, projeto de lei enviado ao Congresso Nacional cria o Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos.
Presidente Lula participou do encerramento da Conferência Nacional dos Direitos Humanos e assinou também outros atos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo quer avançar nas políticas de direitos humanos.
Para isso, anunciou novas medidas e enviou o projeto de lei ao Congresso, criando um plano de proteção para defensores das liberdades fundamentais.
Todas as propostas foram apresentadas durante a retomada da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que contou com a presença do presidente Lula.
Depois de 10 anos sem encontros, a Conferência Nacional dos Direitos Humanos retomou os trabalhos. Nesta edição, o tema é Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas. O objetivo é retomar o diálogo entre governo e sociedade e avançar na defesa dos direitos fundamentais, com foco em grupos mais vulneráveis, como povos indígenas, quilombolas, população negra, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e com deficiência. A presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Charlene Borges, destacou a importância da retomada de um espaço de escuta e diálogo.
A retomada desse espaço representa por si só um ato democrático. Precisamos devolver ao povo brasileiro aquilo que lhe pertence por direito, que é a participação direta na construção das políticas públicas que impactam a vida de todos os cidadãos.
Durante o evento, o governo federal assinou diversos atos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos.
Hoje ainda temos 77 mil crianças de até 5 anos sem registro civil. E o programa responde a esse desafio, garantindo que a certidão de nascimento seja emitida na própria maternidade, um passo fundamental para a dignidade desde o primeiro dia de vida.
Também foi assinada uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos. Além disso, um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional prevê a criação do Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O presidente Lula defendeu a proposta.
O Brasil é um dos países que mais matam defensoras e defensores dos direitos humanos. Por isso, a aprovação e a implementação da política de proteção que encaminhamos hoje ao Congresso Nacional é tão necessária e é urgente, e vai precisar que vocês continuem conversando com deputados e senadores para que eles aprovem essa lei.
O encontro nacional ocorre depois de 200 etapas, incluindo as estaduais, regionais e livres. Mais de 670 propostas foram enviadas e pautaram o debate. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pois é, o governo federal quer levar serviços e programas direto ao cidadão.
Esse é o objetivo da primeira edição do Governo do Brasil na Rua, evento que acontece amanhã na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e que deve percorrer outras localidades pelo Brasil nos próximos meses.
À frente da iniciativa, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, citou alguns serviços que serão oferecidos.
Nós vamos levar amanhã para o Sol Nascente e depois os 27 estados do Brasil, a carreta da Caixa Econômica para dentro das comunidades, fazendo análise de crédito e contratação, orientação com Reforma Casa Brasil para as pessoas que mais precisam. Além do Ministério da Saúde com vacinação, para o apoio empreendedor, o Sebrae vai estar com todos os seus serviços de orientação e apoio ao pequeno e médio empreendedor. Vai estar lá a orientação para todos que queiram entrar, estejam nos critérios do Gás do Povo.
Também estão previstos serviços de orientações e acolhimento sobre violência contra a mulher na tenda Lilás.
Além da emissão de documentos e cadastramentos no gov.br.
E outro programa que busca melhorar a vida de quem vive em favelas é o Periferia Viva.
Ele já conta com 10 bilhões de reais do novo PAC para a urbanização nas comunidades.
De acordo com dados do Censo do IBGE de 2022, 8% da população brasileira vivia em favelas e comunidades.
E para garantir que as políticas públicas alcancem essas regiões e essas pessoas, o programa oferece ações de saneamento, moradia, acesso a serviços públicos e regularização fundiária.
Ruas pavimentadas e iluminadas, atendimento de saúde próximo à comunidade, moradias com saneamento básico. Esse é o programa Periferia Viva do Ministério das Cidades, que leva urbanização para favelas e comunidades. Entre as ações do programa estão o CEP para Todos, a Caravana das Periferias, o fortalecimento das políticas de cultura e a rede Periferia Viva, que integra 17 ministérios que oferecem políticas públicas, como explica o diretor da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Flávio Tavares.
E a gente chega fazendo a transformação da infraestrutura, mas coordenando os investimentos federais para transformar esses territórios social e economicamente também. Já são mais de 10 bilhões de reais investidos para a urbanização de favela dentro do Periferia Viva.
Ações que fazem diferença para 16 milhões e 400 mil pessoas que moram em favelas e comunidades, segundo o IBGE. Rosana Holanda é líder na comunidade ribeirinha Porto do Capim, em João Pessoa, na Paraíba, local onde o programa Periferia Viva chegou. Além da regularização das terras, o plano ainda vai levar moradias do programa Minha Casa Minha Vida e outros aparelhos públicos que devem beneficiar 2.000 pessoas, como afirma Rosana.
E agora a gente está falando sobre mais de 100 milhões de reais para a permanência do território ribeirinho do Porto do Capim. Então isso vai trazer melhorias, equipamentos públicos, UBS, escola, espaço de esporte e lazer. Então a gente tem visualizado Periferia Viva como um impacto muito positivo e a materialização de um sonho.
De acordo com o censo do IBGE sobre favelas e comunidades urbanas, em 2022, 8,1% da população brasileira morava em mais de 12.300 territórios. Cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas moravam em vielas tão estreitas que caminhão de lixo, ambulância ou ônibus não conseguiam entrar. O estudo também mostrou outras carências, como falta de mobilidade para pedestres, como detalhou o chefe do setor de pesquisas territoriais do IBGE, Felipe Borsani.
O que chama mais atenção é a questão relacionada à desigualdade. E aí a gente entende ali uma desigualdade materializada no tecido urbano das grandes cidades brasileiras, no sentido de que a população que mora em favela quase sempre tem menos acesso aos quesitos pesquisados, né, das características urbanísticas do entorno, do que as pessoas que moram fora de favela.
Em 2026, o programa Periferia Viva terá todas as operações do novo PAC Urbanização de Favelas autorizadas a avançar para a próxima etapa. Todos os 32 municípios que participaram da seleção apresentaram a documentação necessária e podem seguir com as obras. Reportagem Raquel Mariano.
Um novo mutirão de saúde tem a meta de realizar mais de 61 mil procedimentos em todo o país neste final de semana.
Serão realizadas consultas, exames e mais de mil cirurgias pelo SUS.
Está sendo considerado o maior mutirão da história e vai contar com a participação de 188 hospitais.
Serão mais de 60 mil procedimentos no sábado e domingo, entre eles 11 mil cirurgias já agendadas previamente, como bariátrica por videolaparoscopia, plástica abdominal, hernioplastias e vasectomia. A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas e outras entidades filantrópicas de todo o país, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde. O presidente da EBSER, Arthur Chioro, fala sobre o que será oferecido.
Mais de 52.500 pacientes serão atendidos nesta rede, ajudando o SUS a diminuir o tempo de espera para marcação e realização de cirurgias, de exames e procedimentos. Cirurgias nas mais diferentes especialidades, oftalmologia, cirurgia geral, cirurgia oncológica, exames como ultrassom, endoscopia, colonoscopia, até exames de cateterismo.
O mutirão deste fim de semana é o maior da história. O programa Agora Tem Especialistas foi criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Além dos mutirões, outras iniciativas estão em andamento, como as carretas de saúde, a ampliação dos horários de funcionamento de serviços de saúde e a formação de mais médicos especialistas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Como a gente ouviu, várias ações estão em curso curso para reduzir a fila de atendimentos no SUS.
E além dos mutirões, está sendo realizada a terceira rodada de deslocamento das carretas do programa Agora Tem Especialistas.
A partir de hoje, outros 15 municípios brasileiros recebem as unidades móveis de saúde.
O atendimento é feito principalmente em áreas de difícil acesso, com grande demanda por assistência especializada e pouca estrutura de saúde.
E o programa de formação de agentes educadores populares de saúde será reforçado.
Mais de 11 mil agentes estão sendo capacitados para atuar em todo o país.
O AGPOP SUS fortalece a educação popular no Sistema Único de Saúde, valorizando saberes tradicionais e práticas cotidianas das comunidades e territórios.
O governo federal lançou em 2023 o Programa de Formação de Agentes Educadores Populares de Saúde. Realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, a iniciativa forma agentes populares que atuam justamente onde o cuidado nem sempre chega, nos territórios mais vulneráveis e nas comunidades mais distantes, como explica Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília.
A gente vê a importância de estarmos articulados com a comunidade para a construção de uma agenda em defesa do SUS e também de reconhecimento dos direitos à saúde, né?
Uma das maiores experiências nacionais em educação popular, o programa já envolveu educandos de 17 estados brasileiros. Até o fim deste ano, mais de 11 mil educadores populares serão formados. São 550 turmas e mais de 170 movimentos sociais em todo o país. Para o coordenador nacional da AGPOP SUS, Oswaldo Bonetti, os educadores populares aprendem e ensinam de acordo com os saberes tradicionais.
A gente não só traz os saberes técnicos, científicos do Sistema Único de Saúde, do cuidado em saúde, mas também é de fundamental importância, sendo um processo de educação popular, a gente também trazer para o centro da roda da formação os saberes que os movimentos já carregam, né?
Na prática, esses educadores articulam movimentos, promovem feiras de saúde, cozinhas solidárias, hortas comunitárias e ajudam a construir territórios mais saudáveis e sustentáveis, tanto nas periferias urbanas quanto nas zonas rurais. É o caso do André Tavares, educador popular do Distrito Federal.
Acaba que o agente popular em saúde ele vai virar um pouco de comunicador popular do seu território, né? Fazendo ali o trabalho também de vigilância em saúde. Então acho que isso para mim é uma das grandes conquistas e algo que me move muito.
De norte a sul do Brasil, o AGPOP SUS se tornou uma rede viva de solidariedade, de troca de saberes e de ações que aproximam o cidadão do SUS. As atividades vão de oficinas sobre soberania alimentar e saúde mental, até ações sobre mudanças climáticas, feminismo e diversidade, sempre com base na realidade local e no protagonismo das comunidades. Reportagem Pablo Mundim.
O 5G já conecta mais de 2 mil cidades e tem impulsionado a educação, saúde, agronegócio e a transformação digital no país.
A expansão da rede garante conexão mais rápida e estável, levando a internet até grandes centros e também as pequenas localidades.
Se no início o celular era usado basicamente para chamadas, hoje ele também se tornou um importante aliado no aprendizado, oferecendo recursos e aplicativos que facilitam a rotina de estudos. Para recepcionista e estudante de negócios imobiliários Yasmin Paixão, ter o aparelho sempre à mão e contar com uma internet de qualidade garante acesso rápido a materiais e arquivos.
Aqui nós temos, né, acesso à internet 5G e é um acesso de qualidade, é um acesso que a gente consegue estudar sem interrupções, a gente consegue abrir arquivos, consegue ter essa qualidade de estudos, né? A gente consegue fazer esse estudo ser mais eficaz.
O 5G já está presente em mais de 2 mil cidades, alcançando quase 65% da população. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica que a implantação da tecnologia é um processo demorado, que envolve instalar torres, antenas e conectá-las às centrais telefônicas. E o governo prepara um novo leilão para levar internet também às menores localidades.
Então, o que a gente está focado agora é na conclusão do 5G nos grandes centros e que, para que a gente consiga concluir, a gente vai fazer esse novo leilão para ampliar ainda mais a capilaridade, para poder chegar nessas localidades de 600 habitantes, como obrigação dessas operadoras que precisam cumprir esse papel social, que é para conectar o Brasil, conectar os brasileiros aonde mais precisa, principalmente nas zonas rurais do nosso país.
Yasmin, a estudante que ouvimos no começo da reportagem, conta que percebe a diferença entre o 5G e as tecnologias anteriores. Segundo ela, a evolução na velocidade e na estabilidade da conexão mudou a rotina de quem depende da internet.
Eu lembro que eu tinha que ir para a calçada para estudar, e a chegada do 5G foi maravilhoso para a gente, né? Assim, é uma ferramenta que é praticamente sem falhas.
Além de garantir mais velocidade e estabilidade, o 5G impulsiona avanços em áreas como saúde, educação, indústria, agronegócio e cidades inteligentes, fortalecendo a transformação digital e ampliando a competitividade do país. Reportagem Thaísa Vitória.
Moradores do município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, que sofreram com um tornado em novembro, começam a reconstruir a vida e a cidade.
6 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas na tragédia climática.
O governo federal desenvolveu ações desde o primeiro momento, com atendimento de saúde, assistência social e defesa civil.
Também estão sendo realizadas obras de reconstrução de escolas e outros equipamentos públicos.
O investimento do governo federal é de R$45 milhões e a recuperação da cidade vai chegar até R$50 milhões, com recursos da Itaipu Binacional.
Há pouco mais de um mês, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, um município de 14 mil habitantes, foi praticamente destruído por um tornado. Essa tragédia climática deixou 6 mortos, mais de 800 feridos e muitos desabrigados. A diarista Rosalina Gonçalves é uma dessas desabrigadas.
Diz que foi 40 segundos, né? Mas parecia um ano. Daí todo mundo se abraçou e ficou esperando, né? Só que naquela hora, assim, a gente pensava, meu Deus, né?
Desde o dia da tragédia que assolou a cidade, em 7 de novembro, uma ação federal integrada mobilizou forças de saúde, defesa civil e assistência social na retomada de serviços e estruturas essenciais. Um abrigo provisório foi montado para acolher os desabrigados. Profissionais da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social passaram a atender famílias com comida e cuidados essenciais. O representante da Força Nacional do SUS, Leonardo Gomes Pereira, fala sobre o trabalho que está sendo feito em Rio Bonito do Iguaçu.
Logo nas primeiras horas após a tragédia, nós mandamos para cá uma equipe já para fazer um diagnóstico, conversando com o município de Rio Bonito, com a Secretaria Municipal. Nossa equipe já chegou e prontamente, entendendo a necessidade de resposta, mandamos umas equipes retornarem para cá para fazer esse apoio.
Ao todo foram investidos em Rio Bonito do Iguaçu, R$45 milhões do governo federal, vindos de ministérios, principalmente o da integração e do desenvolvimento regional, mais a contribuição da usina Itaipu Binacional, totalizando cerca de R$50 milhões. Esses recursos estão sendo destinados também para a construção de escolas, ginásio, centro cultural e rodoviária, como garantiu o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Josué dos Santos.
As vias públicas já foram todas liberadas, foram todas desobstruídas, muitos lixo que foi produzido em função desse desastre já estão sendo destinados através de recursos tanto estaduais quanto federais, bem como está havendo um preparo da cidade para poder haver a reconstrução.
O representante da Cooperativa de Apoio à Agricultura Familiar, Ednei Borges, fala das perdas com o tornado.
A gente sabe que atingiu bastante famílias, inclusive de famílias acampadas, né? Que perderam.